E voz, galera, bem-vindos a mais um Resenhas.cast. Acho que vos fala Eric, sem acento. E ao meu lado esquerdo está o João. Bom dia, boa tarde, boa noite, João.
Bom dia, boa tarde, boa noite. E esse podcast vai ao infinito e além.
Na minha frente está a bela indomável dos campos da Escócia, a Belle Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite, Belle Cris.
Oi, gente, tudo bom?
Do meu lado direito, fazendo invenções loucas para plantar pedras e sementes, está Pedro Parker. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Parker.
E aí, pessoal, e vocês viram isso? Ele botou a teixeira no meu assento. Coincidência? Acho que não.
E aqui, sobre nós, fazendo uma missão super secreta para o governo americano, está a Cass. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cass.
Boa tarde, amigos. Estamos aqui.
Meu muito Deus, precisa. Agora eu entendi.
Amigo, estou aqui, gente, pelo amor de Deus.
Eu não tinha pegado, não.
Eu acho fofo.
Obrigado, agora eu entendi. Desculpa o Eric
Bull. Ele é da colônia.
Bem, gente, o nosso programa de hoje vai ser um papo bem descontraído, tá? Bem, literalmente sem pauta nenhuma, a gente não fez nenhuma pauta, a gente sentou aqui e decidimos gravar essa conversa sobre os filmes da Pixar, mas sem fazer aquele negócio da história da Pixar. Já tem muito podcast na internet pra isso, tem a Wikipédia inteira pra você olhar sobre isso. A gente quis fazer um pouquinho sobre as trilhas sonoras mais marcantes, que mais mexeram com a gente, e através da trilha sonora comentamos alguns desses filmes. Então, vem com a gente, o programa tá muito legal, roda, vamos lá!
Resenhas.cast. Resenhas.cast.
Resenhas.cast.
Resenhas.cast.
Resenhas.cast.
Então, gente, quando vocês pensam em Pixar, assim, não, porque eu não sei vocês, mas eu quando eu penso em Pixar, eu antigamente eu via muito aquele negócio de, ai, a minha infância com Toy Story e tal, só que a Pixar lançou tantos filmes depois que eu tava meio burro velho, e eu fiquei tão embasbacado por eles também, que agora eu acho que a Pixar é mais do que a minha infância, a Pixar é grande parte da minha vida agora.
Eu penso que a Pixar destruiu os meus filmes em 2D, que eu adorava.
A Pixar é sua grande inimiga mortal.
É verdade.
Eu vejo isso muito claramente na minha vida, assim, na minha transição da infância pra adolescência. Todos os filmes que eu amava eram da Disney e eram em 2D, e aí começou a vir aquela animação diferente. E te falar a verdade, eu torço o nariz um pouco até hoje.
Que isso? Não, diz o João fala que a Pixar matou a animação em 2D e assim...
Matou mesmo?
É, mais ou menos.
Não, é que as últimas produções Disney, a gente pode pegar, por exemplo, Enrolados e Frozen, que não tem o selo Pixar, são animações com traços do 3D, original Pixar, né?
Cara, assim, a Pixar, ela...
A Ralph também, a Disney pegou a linguagem.
A Pixar, ela revolucionou o lance das animações, porque ela introduziu a animação 3D, né? Fez aquela parada, tipo, tudo computadorizado, você faz... ali, internet, boom, não sei o que. E, de certa maneira, eu concordo com o João, a Pixar meio que matou os filmes 2D que eu tanto amo. Cara, eu cresci com Tarzan, eu cresci com A Nova Onda do Imperador. E esses filmes, não daria certo em 3D, sabe? O lance de ser cartoonizado é o que caracteriza esses filmes.
E é uma coisa, inclusive, que tem nesse Divertidamente, que eu nem coloquei na resenha, tá bom? Já tem a resenha aqui no site, tá bom, gente? Pode acessar aqui. É que Divertidamente, ele tem um traço e tem momentos muito cartunescos, sabe? Que eu não via num filme da Pixar desde nunca.
Eu tenho a ligeira sensação de que essa geração que já nasceu sabendo o que é a Pixar, do jeito que a Pixar é hoje, eles se adequam muito mais fácil a esse tipo de animação do que a minha geração, por exemplo, que eu chamo de geração reprise. Né? A gente não viu o lançamento de quase nada, mas a gente viu a reprise de quase tudo. Né?
É,
então...
Eu gostei.
Pois é,
adotei,
cara.
Adotei pra mim, João, obrigado.
O Toy Story é meio que um divisor de águas pra todo mundo quando a galera passou por essa transição do 2D pro 3D, mas não aconteceu comigo. Eu sempre fui uma criança meio retardada, assim, e eu acabei não pegando Toy Story meio que na época que todo mundo tava vendo Toy Story. E eu acho que o primeiro filme da Pixar, assim, que eu vi na minha vida foi o Monstros S.A. E eu lembro que eu gostei mais da abertura do que do filme em si.
Pra mim, cara, assim, na boa, quando eu vejo um filme da Pixar, eu não noto muito na música, na trilha sonora, porque, sei lá, eu sou uma criança ainda, então eu fico impressionado pela imagem.
Pelas cores, né?
Não, porra, mas é maneiro. Universidade Sim, Monstro, é eu fiquei assim, cara, a textura tá muito maneira.
Ah, é muito bom.
É muito legal. Eu acabo não prestando atenção, eu presto atenção na música de outros filmes, como filmes de terror. Mas assim, não, mas se eu for falar de uma trilha sonora que, tipo, marcou a minha vida e marca até hoje, eu vou falar da trilha sonora de Toy Story.
Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim, tantos problemas que não tem fim. Não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Seus problemas são meus também. E isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu bem. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os outros podem ser até bem melhores do que eu. Bons brinquedos são, porém, amigo seu é coisa séria, pois é opção do coração, viu? O tempo vai passar, os anos vão confirmar as três palavras que proferi. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui.
Mas, assim, Toy Story, primeiro que foi lançado no ano que eu nasci, então é muito... tem essa ligação comigo. E eu vejo esse... cara, eu vejo esse filme há literalmente 20 anos. Eu acho que eu vejo Toy Story pelo menos uma vez por ano, desde que eu era pequeno. E... a trilha sonora, eu até vou contar uma história legal pra vocês. Vocês sabem quem que fez a versão em português da música do Toy Story? É o cara chamado Zé da Viola. Não, Zé da Viola.
Zé Cabaleiro. Quem é o Zé da Viola?
Zé da Viola é um músico, óbvio, né? Mas ele tocava num bar perto da minha casa. Num restaurante perto da minha casa.
Nossa!
Então, quando eu tinha 5, 6 anos e eu ia nesse restaurante com meus pais e ele... ele cantou uma vez, Amigo, Estou Aqui, meus pais falaram, ah, olha, perguntaram pra ele, não, fui eu que fiz a versão brasileira da música. Então toda vez que eu ia lá e ele tava tocando, eu pedia pra ele tocar Amigos Estão Aqui. Eu até, quando eu tava indo na casa de uma amiga minha, eu ouvi tocando na rua, cara, eu conheço esse cara. Eu acho que ele é o Zé da Viola. E assim, isso me marcou ainda mais, sabe? A música ficou... Porque eu conheci o cara que tocava ela em português.
Na verdade, o Pedro estava sozinho um dia no bar, perdido e chorando. Aí o cara chegou e falou assim, por que você tá triste assim? Amigo, eu tô aqui. Aí deu um estalo assim, virou em volta, saiu correndo, deixou o Pedro sozinho lá e foi compor a música, sabe? O Pedro tá até hoje sozinho lá no bar, na chuva.
Sobre a Pixar também, eu não... Assim como o Pedro, eu acho que eu compartilhava mais das cores e do 3D, que eu achava muito incrível um personagem, por exemplo, citando até Monstros S.A., quando tem cena que eles estão com o carrinho e derrubam os cilindros, e aí eu fico lembrando de animações antigas onde... Cenas assim, a gente não tinha essa dimensão entre o chão e o objeto que cai no chão. E sobre os filmes da Pixar, não tem nem como negar, né, que eles são transcendentes, revolucionários pro cinema. Após eles, as pessoas começam a repensar, tanto é que a gente vê em grandes traços das animações da DreamWorks, por exemplo, não imitações, mas grandes passos que começaram com a Pixar, né? Que a DreamWorks hoje tem as franquias, teve a franquia do Shrek, que foi um sucesso, que parte da essa animação em 3D, né?
Teve a Era do Gelo também.
Isso.
E tem pra mim o que pode ser talvez a melhor franquia de desenhos de animação existente hoje em dia, que é Como Treinar Seu Dragão.
Sim. Como Treinar Seu Dragão entra exatamente no que vocês falam sobre animações com temas adultos. E por ser animações, que é um gênero familiar, né? E adorado por crianças, em sua maioria. Mas com problemáticas, assim, da nossa sociedade. São atuais e são completamente adultas, complexas, quando você para analisar, né?
Uhum.
Mas meu filme favorito, sem dúvidas, é Os Incríveis. Fui ao cinema no lançamento e eu lembro até hoje da minha empolgação, porque na época a gente... O rolê da criança é ir ao cinema e antes ou depois passar no McDonald's. E o McDonald's...
Eu passo até
estava...
hoje.
O McDonald's
eu fiz tipo duas semanas e peguei o bonequinho do Hora da Aventura, sabe?
Eu também peguei.
Clash feliz.
O McDonald's estavam com lembranças dos Incríveis.
Nossa.
E eu comecei a ficar assim, louco, porque eu precisava de todos. E na época eu lembro que eu tinha um cofrinho. Mas aí nesse dia eu só consegui o Síndrome. Lembro até hoje, tenho ele até hoje. E aí eu falei, não, eu preciso voltar lá. Aí eu fui, quebrei o cofrinho. E fui lá, e aí eu descobri, foi naquela época que eu descobri que podia comprar só o brinquedo. Hoje em dia acho que dá pra fazer isso.
Tipo 10, é 10 reais, o McLanche Feliz é 15, só o brinquedo é 10, eu compro só o brinquedo.
É que eu acho que na época era um pouco mais barato, devia ser 7 ou 6 reais, que eu lembro. E aí eu comprei o gelado, que eu queria muito, o gelado e o Senhor Incrível, porque aí depois meu pai me deu flash. E ele, eu colocava eles montadinhos, assim, na minha janela.
Cassiano, fica frio aí, cara.
E eu montei eles todos na minha janela, e eles ficavam lá, e eu acordava todo dia olhando pra eles. Mas aí, com algumas mudanças da vida, só sobrou o Senhor Incrível e o Síndrome. Mas eles estão aqui até hoje.
Eu também tenho uma história engraçada com os Incríveis. Quando estreou os Incríveis, como a gente tá falando aqui, eu tenho 21, então tinha 10 quando os Incríveis estreou. E eu morava em Linhares ainda, e o único cinema de Linhares era o Cine Hits Conceição.
Oh,
que, como todo cinema de interior, ele pegava as fitas pra passar depois que elas já estavam defasadas, né? Demorava meses pra chegar, até hoje. Filmes pra chegar no interior demoram meses, né? Uhum. Porque é só depois que os principais começam a devolver é que essas fitas vão pros cinemas menores. E eu lembro que Os Incríveis estreou, se eu não me engano, em dezembro. Foi em dezembro de 2004, né? 2004? Acho que foi isso, dezembro de 2004.
Ele estreou no cinema em geral em novembro de 2004.
É, isso. Eu lembro que era no final do ano. E por algum motivo eu esbarrei em algum lugar que me estrear. Não foi na internet ainda, porque naquela época a internet ainda era internet, se não me engano, era internet discada ainda. Mas eu esbarrei de alguma forma com a notícia do filme e eu comecei a esperar ansiosamente pro filme estrear. E tipo assim, alguns meses antes. Deu novembro, nada do filme estrear. Deu dezembro, nada do filme estrear. E o que, que o pequeno Eric, chato desde sempre, fez? Eu ligava, sei lá, dia sim, dia não, pro Cine Hits Conceição, e lá a programação era dada pelo telefone, numa fita, numa gravação mesmo, assim, bem-vindo ao Cine Hits Conceição, ouça agora a nossa programação, e falava os filmes. E no final da gravação, obviamente, tinha um toque pra deixar recado. Dia sim, dia não, eu ligava: oi, eu me chamo Eric, eu moro aqui nos Três Barras, eu quero saber por que Os Incríveis não estreou ainda. Eu ligava, sem brincadeira, eu ligava toda semana, umas 4 ou 5 vezes, pra saber por que Os Incríveis não tinha estreado. Durante mais ou menos uns 3 meses, até que Os Incríveis realmente estreou no cinema, sabe? Eu lembro que quando estreou, eu falei: ah, finalmente eles me ouviram. Não, agora meu pai vai mandar mensagem no WhatsApp, ele vai ouvir isso e vai falar assim: por isso que a conta veio alta aqueles meses, né? É, provavelmente, pai, desculpa.
Provavelmente eles te ouviram e ficaram rindo da sua cara.
Era o hobby do pessoal do cinema, né?
Ele ligou.
Do garoto. O garoto trouxa ligou hoje de novo, vem ouvir.
Tem uma coisa legal da Pixar, é que ela tem uma política de só fazer roteiros que marquem, que façam a diferença, mais ou menos. Você tem isso com Toy Story, que é um roteiro... O roteiro é sensacional, né? Você tem isso com Vida de Inseto, Monstros S.A., Procurando Nemo, Incríveis, Carro, Ratatouille, Wall-E, Up... Você tem todos esses roteiros, são roteiros únicos, sabe? Que eles se sustentam. Toy Story acabou sendo um diferencial, que ele teve duas continuações, mas porque eles arrumaram roteiros que eram muito bons para essas continuações, sabe? São roteiros também que fazem a diferença. Eles acabaram quebrando esse pensamento quando eles fizeram Carros 2. Eu não cheguei a ver.
Que é uma bosta! Até porque exatamente. Carros 1 também é um saco!
Cara, eu sempre gostei de Carros 1.
A única coisa que eu gosto de Carros 1 é o tomate.
Amo mate.
A Disney, a Pixar trabalha muito com o que chama de high concept, né? Você tem dois tipos de argumentos. Tem argumento high concept e low concept.
O high concept é quando o cara fuma uma maconha, né?
Não, o high concept é o conceito que você tem quando você tá, sei lá, no 18º andar de um prédio, sabe? O low concept é quando você tem essa ideia no subsolo.
Nossa, você conseguiu pegar uma piada ruim e deixar ela pior.
Eu me esforço pra isso, campeão. O high concept é o seguinte, por exemplo... Se você conta uma história, a história é de duas pessoas que se encontram numa noite num trem e passam uma noite juntas e descobrem um pouco sobre si mesmas. Essa é uma história que não é um conceito muito absurdo, é uma história que vai ser muito levada pelos personagens e pelo diálogo, entendeu? Não é um conceito muito forte, isso que a gente chama de low concept. O high concept é quando o conceito ele é maior do que os personagens em si. Por exemplo, e se os brinquedos ganhassem vida quando a gente saísse do quarto? Isso é um conceito grande que se sobrepõe aos próprios personagens. Os personagens estão ali para servir ao conceito. Isso a gente chama de high concept. A Pixar sempre teve muito de high concept. Por exemplo, Toy Story, Monstros S.A. é um high...
Procurando Nemo,
mais ou menos. Procurando Nemo são animais antropomorfizados, então nem é tanto high concept. Mas Monstros S.A. é o epítome do high concept, sabe? É você tendo, e se os monstros tivessem um mundo paralelo que fosse alimentado por energia de gritos de criança? Mais high concept do que isso, impossível, entendeu? Divertidamente também, então a Pixar sempre teve muito esse hábito. Quando ele pega filmes low concept, o negócio low concept tem que ter personagens muito instigantes, como Procurando Nemo tem. São só animais numa jornada, uma coisa muito, muito básica, na verdade, mas você tem personagens muito... Tem personagens muito carismáticos. Agora, no Carros, o único personagem carismático no Carros é o Matt. É o único. Não tem mais nenhum que fala assim, poxa, o Relâmpago McQueen, ele é super... Não é, sabe? Ele é... Ele é antipático, na verdade. Não. Você não consegue simpatizar com ele.
Cara, eu tenho... Você falou de Procurando Nemo. Eu quero fazer uma pergunta para pro grupo aqui, pra mesa. Que vocês acham do Procurando Dory?
Eu nem Belly sabia Fallen. Que ia ter. Eu descobri no Wikipedia e eu achei forçação de barra.
João, sempre o cara que viu Star Wars no dia antes da gravação, né? O cara sempre que descobre a última coisa por último.
Esse cara, sou eu.
No caso Procurando Nemo, eu não sei se eles vão conseguir manter o mesmo ímpeto que o primeiro filme teve. E eu tenho. E eu normalmente eu falo assim, é a Pixar, eu dou crédito. Só que existe Carros 2.
Exatamente.
E o próprio Universidade Monstros é um filme muito bom. Só que fica a sombra do primeiro filme, sabe?
É aquilo assim, o Universidade Monstros, eu fui ver no cinema, tipo, eu achei incrível. É um bom filme, é um filme legal, é divertido. Mas não é a mesma coisa que Monstros S.A. Eles vão tipo realmente assim, pegar a mesma história e botar a Dory agora perdida, porque ela se esquece e fala baleias.
O Procurando Nemo encerra o problema do filme.
Porque ele encontra o Nemo!
Caramba. Exato! Muito bem, cara. Essa é a transmissão do pensamento. Achou o Nemo. Acabou, não tem mais o que fazer.
Da minha parte, eu falo pra quem quiser. Eu tenho uma lista que eu atualizo frequentemente porque eu, assim como a Belly, eu sou viciado em fazer listas de tudo. Também, sempre que eu tô de bobeira, sei lá, que eu tô com muito tédio, eu faço uma lista. Tipo assim, 10 filmes de suspense que eu mais gosto. Os 10 melhores filmes com monstros gigantes. E eu tenho, obviamente, minha lista de 10 filmes favoritos de todos os tempos. E tem algumas animações nele, mas a animação que tá no posto mais alto, que eu acho que tá, se não me engano, em quarto ou quinto lugar, é pra mim a animação da Pixar com a melhor trilha sonora de todos os tempos, que é Up. Que inclusive na nossa lista de namorados, das nove músicas sem a palavra eu coloquei a música tema dos dois, né? Da Ellie e do Sr. Frederiksen, Sr. Frederiksen. E... porque a música é lindíssima. E quando você vê o vídeo, quando fui escolher a música pra colocar, eu vendo só o vídeo no YouTube, eu estava chorando de novo, sabe? Eu não consigo ver aquelas cenas, ver aquela abertura sem chorar. É o que pesado. Me dá muita raiva, cara. Eu não consigo. Eu sempre tenho. Tem ninjas cortando cebolas perto de mim quando eu vejo aquela cena, cara.
Não dá. Ele consegue te destruir em 8 minutos. E depois você tem que viver por 1h30 sem saber assim, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida?
Exatamente, dá um vazio existencial, né, cara? Mas o Michael Giacchino fez um trabalho maravilhoso. E ele fica usando essa mesma. O tema, que é o ele usa o mesmo tema, que é um tema muito gostosinho, meio baile dos anos 50, né? Que ele usa em todos os momentos de ação, tem uma vertente com mais metais da mesma música.
Variação.
Exatamente, no momento de suspense também, ele consegue pegar o tema que ele fez, foi tão flexível, tão maleável, que ele usa no filme inteiro. Então, assim, eu posso. É a mesma coisa que Os Incríveis. Acho que são os dois que mais me marcaram. Eu posso estar em qualquer lugar. Se eu ouvir 3 notas, eu sei que a Up tá passando. E, consequentemente, isso me obriga a parar o que é que eu esteja fazendo para imediatamente sentar e ver o filme até o final. Porque o filme é maravilhoso. Com frase do tipo: eu fiquei debaixo da sua varanda porque eu te amo. E coisas do tipo. Ou esquilo!
Essa cena é tipo. Você teve. E nenhum filme conseguiu traduzir tanto um quanto essa cena de Up. Você teve filme da Lassie.
Bud joga vôlei. K-9 precisa amar o cachorro.
Bud. Todos esses filmes, cara, nenhum desses filmes traduz o que é um cachorro tanto quanto eu fiquei debaixo da sua varanda porque eu te amo.
É muito tipo... bom. É muito bom. Pra mim, Up é um dos melhores filmes já feitos. Belly, a que você tá falando aí, Belly, conta pra gente qual o filme com a trilha sonora você escolheu.
Então, o filme que eu escolhi não foi nem por maior identificação, que até a gente já falou, acho que eu tenho mais amor e apego. Foi um que eu vi, dois, o filme, que é Valente. Lembram de Valente? Vocês viram?
Amo forte.
Eu amo.
Sério?
Belly, eu amo. Sou com você.
Quem amou que achou um porre?
Eu achei um porre. Merida, pra mim, é uma das melhores princesas da Disney. Digamos assim. É uma das melhores princesas de todas. Eu gostei muito dela. Eu gostei muito da Merida. Só que eu achei a história um irmão urso com a mamãe, sabe? Tipo, mamãe, irmão urso encontra Sexta-feira Muito Louca e dá aquele filme ali, entendeu?
Assim, realmente o roteiro é bem, assim, parece um episódio de um desenho, sabe? Um capítulo de um desenho, não é nada rebuscado, não. Mas eu acho a questão da relação dela com a mãe tão, não sei se eu tô sentimental, mas eu achei tão bem casado também, principalmente pela trilha sonora, sem aquela trilha sonora bem calcada na influência celta da Escócia. Se não fosse a trilha sonora, eu acho que perderia 60% da força da personagem, da força do filme e tal. E a trilha sonora me chamou a atenção quando eu vi e tava escutando hoje pra gente lá no cast. E eu achei bonita do que eu lembro quando eu vi o filme pela primeira vez.
Foi o que eu falei mais cedo. Eu não presto muita atenção na música quando eu tô vendo um filme da Pixar. Eu fico vendo a animação. E a animação de Valente é sensacional, realmente. o que eles gastaram de tempo pra fazer o cabelo dela se mexer daquela maneira.
É, incrível. Visualmente bem rebuscado.
Visualmente. Mas assim, a história. Pode ser também que a gente, eu e os meus amigos, a gente conseguiu comprar de última hora e acabou ficando na primeira fileira. É, tipo, vendo o filme passar atrás da tela, praticamente.
Quem nunca?
Mas. O filme não passou aquela mensagem assim, ah, é um filme bom, sabe? Ficou. É um filme mediano.
Entendi. Eu acho que nesse ponto, realmente ele deixa muito a desejar com questão de história e tal, mas eu acho que talvez também tenha sido intencional pra ficar focado nos personagens, né? Tipo, character driven, sabe? E é bem curtinho. É um episódio da família, eu entendi assim.
Eu não vi o filme, mas eu acho o cabelo dela maneiro pra caramba.
Não é, cara? Você é meio
parecida, né, João? Não, o João falou do cabelo da Merida porque vocês não pegaram o João nessa época, mas o João tinha um cabelo bem parecido com o da Merida de vez em quando. Quando ele se recusava a pentear o cabelo dele, o cabelo dele era bem Merida.
O senhor Eric se retirasse e enfiasse.
Não, só um segundo. Primeiro a gente risca o CD. Coloca. Qual música tá tocando de fundo nesse momento, Pedro?
Tem que tocar um fado, tá?
Então.
Vamos procurar um fado que tenha tema Disney.
How about new, you crazy Dutch bastard?
Fado da Disney. Ok, o corno que vai editar o programa vai procurar depois, pode deixar. Então, por favor, fale pra gente qual é o nome do título em português do filme, pra gente saber qual é o filme, e depois qual é o nome do filme em português de Portugal. Pode ser?
Vamos lá. No Brasil, este filme saiu como Toy Story. Em Portugal, saiu como Toy Story, Os Rivais. Em seguida, veio Vida de Inseto, que em Portugal é Uma Vida de Inseto. Temos a continuação de Toy Story 2, Em Busca de Woody. Monstros e Companhia, Procurando o Nemo. Este é sensacional. The Incredibles, Os Super-Heróis.
Não, trabalho duplo, né, cara? Você mantém o título do filme em inglês e depois coloca Os Super-Heróis em português, ou seja...
Cara, mas o Brasil também faz isso também, às vezes. Tipo, do aquele com Denzel Washington, melhor. Hurricane ou Furacão. Olha, querido, você melhor. Escolhe um,
caso,
né?
Caso, vocês são colônia. Vocês aprenderam isso de nós.
Prossiga, Pedro, por favor.
Em 2009, temos a estreia de Up Altamente.
Up Altamente? Ah, nossa, Altas Aventuras Altamente.
Não, este próximo tem muito pai. Este filme vai estrear este ano, em dezembro deste ano.
Novembro.
É novembro deste ano, verdade. Que em português ele está sendo chamado de O Bom Dinossauro.
Que é o nome em inglês, é The Good Dinosaur, é o mesmo nome.
Exatamente. Em Portugal nós vamos chamar de Dinossauro.
Oi? Dinossauro.
The Good Dinosaur em inglês, o bom dinossauro é tipo chamar biscoito de bolacha, sabe?